bem, Outubro Rosa no debate de hoje. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da PAGEU o clínico geral, que também faz pediatria, clínico geral o doutor João Veras, aqui no nosso debate, a diretora da Casa de Saúde, Márcia Moura, e a equipe do município, que cuida também, está debatendo, trabalhando o Outubro Rosa, a supervisora de atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde, Renata Souza, e a psicóloga do NASF, Manuela Nascimento. Se você tiver perguntas, 3838-1213, no zap da PAGEU 999-56-1213, registrando que todas as mensagens estão chegando aqui com velocidade total, mesmo os áudios, graças à nossa parceria com a Speed in Telecom, né, e a internet por cabo de fibra ótica com excelente qualidade. Mandar um abraço aqui para o Renilson e para toda a equipe. Se você tiver perguntas, pode fazer, vamos debater esse tema. Eu queria saber da Renata primeiro como é que está a programação. Nós já estamos aí há uma semana do final, né, do mês de outubro. Já tivemos muitas atividades relacionadas à programação no município. Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente e falando de um tema tão importante, né, que é a saúde da mulher e esse mês alusivo do Outubro Rosa. Então, tivemos realização de atividades durante os períodos de 8 a 19 de outubro, né, fizemos o encerramento com a culminância e realizamos atividades educativas, rodas de conversa, palestra, dinâmica funcional, fizemos realização de consultas, exames, inclusive esse mês foi disponibilizado demanda espontânea, né, para mamografia, para rastreamento, fizemos também citológico para o câncer de colo uterino, uhum, e também as ultrassons de mamografias conforme as indicações. Então foi muito bom, tivemos um aumento muito grande na procura. Ensinamos mais uma vez o autoexame, a importância do autoexame da mama. Então, tivemos muito sucesso, graças a Deus, com as atividades realizadas nas unidades, com o apoio do NASF, né, que é um grande parceiro nosso, e também com a equipe do CTA, disponibilizando os testes rápidos de HIV, hepatite. Então, foi muito bom.
E até o final do mês, tem alguma atividade relacionada ao Outubro Rosa?
Em relação ao Outubro Rosa, especificamente não, Nil, porque inclusive estamos agora, que eu acho que ainda voltaremos aqui no seu programa para falar sobre a Semana do Bebê, né, que vai acontecer também. Então, essas datas elas ficam um pouquinho imprensadas. Porém, essas atividades que a gente realiza durante todo o Outubro Rosa, elas são atividades permanentes das unidades. Então, a mulher que ela não fez o seu exame, que ela não pôde fazer a sua mamografia, não pôde fazer a sua consulta, ela pode estar procurando a unidade e ela vai estar realizando mesmo fora do período da campanha. A campanha é boa, Nil, porque é um momento de sensibilização para as pessoas, que elas ficam mais abertas a receber as informações, procuram a unidade com maior frequência. Então, assim, a gente tem uma abertura maior para as mulheres elas estarem participando desses eventos. E, Manu está me lembrando aqui também, Nil, do Centro de Saúde da Mulher, né, que não posso deixar de falar com a doutora Michele Moura. Né, Moura. E a doutora Michele, ela é a médica que atende com a gente lá, faz os exames das mulheres, faz a consulta de ginecologia, é a nossa referência do município. E também tivemos atividade com ela, realizando orientações sobre o uso do DIU, sobre o câncer de colo uterino, sobre o câncer de mama. Então, tivemos também um grande público com a participação também da nossa rede, com a doutora Michele Moura.
Muito bem. Vou perguntar aqui para o doutor João, se esse mês, doutor João Veras, o fato de estar debatendo, estar falando muito em Outubro Rosa, a mídia, em modo geral, ela fala mais, existem as campanhas. De fato, isso na prática leva mais mulheres para o consultório, mais mulheres para a prevenção. Realmente, matematicamente, isso acaba tendo um resultado preventivo, que é o que se luta mais, porque a ideia sempre é aquela de evitar o problema, de prevenir. Isso tem levado mais mulheres aos consultórios durante esse período mesmo? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio PAGEU. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Então, quando a gente fala de outubro rosa, a gente fala de um mês que o Ministério da Saúde resolveu chamar a atenção para a saúde da mulher de uma forma geral, e não apenas do câncer de mama. E na prática clínica, nas unidades de saúde e até nos serviços de emergência, a gente vê que a gente consegue sim puxar mais mulheres, tanto pela busca ativa que os agentes comunitários de saúde fazem com muito zelo, quanto de forma espontânea mesmo, certo? Uhum. Então, considerando a alta incidência, então a gente considera o câncer de mama como o segundo tipo de câncer mais frequente na mulher, depois do câncer de pele não melanoma, que é aquele escurinho. Uhum. Em todas as regiões do Brasil, exceto na região norte. No norte, o câncer de mama ele é o câncer mais incidente na mulher. Então, viu-se a necessidade de destinar um mês para chamar mais atenção, mas esse cuidado é feito no ano todo, tá certo? Então, a gente tem cotas de mamografias e a gente tem uma meta a ser cumprida durante todo o ano para esses exames e para buscar aquele público de risco. O INCA, ele estima que cerca de 60 mil mulheres serão acometidas ou estão sendo acometidas nesse biênio de 2018 a 2019. Então, é um número bem alarmante que realmente merece cuidado.
E a nossa região do Pajeú, ela está dentro da média de incidência dos casos? Ela tem mais, menos casos? Qual é a característica específica do sertão do Pajeú nessa matemática, doutor João?
Nós estamos dentro dessa média. Inclusive, estamos pegando muitas pacientes com idade menor.
Paciente jovem.
Temos um caso recente na paciente da Engazeira e de outro, por questões éticas a gente não vai citar. Uhum. Mas
a que idade, por exemplo?
Paciente, que por questões éticas não vou citar, tinha 25 anos.
Nossa,
então a gente pega até mais jovem, tá certo? Que descobriu com o acometimento da gravidez, certo?
Durante a gravidez. Agora, o senhor não vai dizer o nome, mas ela ficou muito famosa, que é aquela da Colgate.
Exatamente.
Certo? Nas redes sociais, isso é procurar, que é linda a história dela. Ela engravidou e, por conta da gravidez, descobriu, não foi, que era portadora de câncer.
Câncer de mama, exatamente.
Eu vi as imagens, muito bonito. Inclusive, uma matéria no blog, que a empresa está indo para Engazeira, já por conta dela, isso, fazer um trabalho. E tem o vídeo lá, que até viralizou do YouTube, com a história dela. Muito, muito bonita a história dessa jovem. Qual é a recomendação? Eu tenho ouvido que, a partir da primeira menstruação, a mulher já tem que começar a se prevenir em relação ao câncer de mama, é isso mesmo?
Não, veja bem, nós seguimos critérios. Uhum. Então, são critérios orientados pelo Ministério da Saúde e pelas sociedades de especialidades. Uhum. Falando de uma forma geral, o INCA e o Ministério da Saúde, ele recomenda que a mamografia ela seja feita pelo SUS, no caso, a partir de 50 anos até 69, tá isso, certo? Essa é a nossa recomendação e essa é a que nós seguimos. Antigamente era um pouco com a idade mais baixa, mas pelo super diagnóstico e tratamentos desnecessários, o INCA estipulou essa faixa etária. A Sociedade Americana de Mastologia recomenda a partir dos 45 anos,
certo,
e a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia Obstetrícia e de Mastologia, eles recomendam a partir dos 40 anos. Então, há essa divergência, mas nós seguimos os critérios do INCA e do Ministério da Saúde.
Eu confundi com o câncer de colo de útero, que a prevenção começa mais cedo, né?
Exato.
A Maria Gomes pergunta: uma mulher com 75 anos obrigatoriamente tem que fazer a mamografia preventiva?
Colocando nessa faixa etária, ela estaria fora dessa faixa etária do rastreio, do Ministério da Saúde. Mas, se houver a necessidade, entendo alguma alteração ao exame clínico, aí nós encaminhamos para um mastologista, ou então já de cara solicitamos o exame.
Uhum. Eu quero perguntar, as mulheres estão me ouvindo nessa faixa de idade, não é? 50, de 40 anos para frente, você faz exame preventivo? Você já procurou fazer uma mamografia ou pelo SUS ou por fins particulares? Você faz o exame de toque, que é tão recomendado também, como algo que deve ser estimulado? E faz tempo que há o estímulo para isso. A gente lembra daquela campanha clássica da Cássia Kiss, né? Uhum. Que repercutiu tanto. E de lá para cá tem se falado muito no autoexame. Então, você está se prevenindo direitinho? 3838-1213, 99956-1213 é o nosso zap. Como é que os médicos veem a questão do autoexame? Qual é a importância dele? E em comparação com a mamografia, uma coisa substitui a outra ou as duas são importantes?
As duas são importantes, né? Então, se começa sempre com o autoexame, sempre para a mulher conhecer o seu corpo. Então, aí não é só uma questão de diagnóstico precoce. A mulher se permite conhecer seu corpo, questões físicas, psicológicas, enfim. Então, ao detectar alguma alteração na sua mama, que é feito tanto em casa, porque a gente orienta a mulher, ensina a mulher a fazer o autoexame, quanto nos consultórios, a mulher se permite se conhecer. Então, qualquer alteração, um nódulo palpável, um mamilo que inverte, uma secreção com sangue que sai pelo mamilo, isso aí são sinais de risco que a mulher tem que procurar o serviço de saúde. Uhum. Certo? Então, ela se complementa com a mamografia ou com a ultrassonografia. Quando a mulher é mais jovem e a gente percebe algum nódulo palpável, pelo fato da mama ser muito densa, a mamografia ela não vai ver muita coisa. Então aí a gente lança mão de outros artifícios, como a ultrassonografia mamária, que aí a gente pode fazer desde cedo.
Lembrando que a regra que vale para todos os tipos de câncer, quanto mais cedo se encontra um sinal, mais perspectivas, está aí a Márcia Moura para falar e tantas outras pessoas, a Madalena do Tavares, inclusive o Mercantil Tavares. Põe aí, Tito, só para ver como essa coisa sensibiliza e quando a mulher passa por isso. Tem a chamada do Mercantil, o Mercantil Tavares está com a campanha no mês de outubro oferecendo também mamografia. Eu acho isso interessante, porque é uma iniciativa de um supermercado, porque a proprietária passou por isso, viveu isso na pele. Então está oferecendo. Só para dar um exemplo, vamos ouvir como isso toca as pessoas também.
O Outubro Rosa chegou. Com ele, a campanha de prevenção do câncer de mama para redução da mortalidade. O Mercantil Tavares está promovendo uma ação para ajudar mulheres a realizarem mamografias. Visite o Mercantil Tavares, faça o seu cadastro e concorra no final do mês a exames de mamografias. Independente da mulher ser cliente ou não do Mercantil Tavares, todas as mulheres estão convidadas a participarem do sorteio. Mercantil Tavares apoia o Outubro Rosa.
A iniciativa interessante, né? Muita gente já falando aqui, vamos ouvir as pessoas, daqui a pouco eu vou ouvir a Manu, vou ouvir a Márcia também, mas só para ouvir o que as pessoas já estão falando. Pode falar, diga.
Eu faço todo ano a mamografia. Todo tipo de exame eu gosto de fazer, porque eu tive uns cistos de um acidente que eu tive cisto na mama. E passei uns 5 anos em tratamento. Graças a Deus que desapareceu o cisto. E fazia também, além da mamografia, eu fazia ultrassom.
Entendi. Muito bem. Se previne direitinho. Mais uma pessoa aqui. Vamos lá.
Ô, Nil, bom dia.
Bom dia.
Ô, Nil, eu tô com uma dúvida. Eu queria que você perguntasse ao doutor aí. A mulher que faz a colposcopia... todo ano, se ela ainda precisa fazer a prevenção. Ou se só esse aí resolve.
Obrigada, saindo por outra seara, mas doutor João.
Veja bem, colposcopia e a prevenção são exames que se complementam, né? Então a gente faz, a orientação é fazer a prevenção. E havendo a necessidade de algum tipo de lesão, que se encaminha para a colposcopia, que é um exame invasivo, tá certo? Então, a orientação é a prevenção e depois a colposcopia. São exames que...
indicada, né?
Sim, indicada. São exames
tá
que se complementam.
Oi, pode falar?
Olha, eu...
Oi.
Eu estou escutando o debate, concordo, mas, ao mesmo tempo, eu estou discordando de alguma coisa. Porque o câncer não só dá em pessoas de 40 anos acima, não. Porque eu tenho colega, criança, com 2 anos, 1 ano e pouco, aqui na minha residência já morreu, criança com 7 meses, com câncer na cabeça. Eu discordo muitas coisas.
Mas ele está falando, a idade, veja bem, o que está falando é a idade preconizada para prevenção, nos casos de câncer de mama, para prevenção do câncer mamário. Claro que existem cânceres que atacam, e é muito triste quando acontece, que atacam crianças mais cedo, como você acabou de falar, mas está falando aqui na idade preconizada para a prevenção do câncer de mama. Diga você.
Aqui é a Luzinete. É, eu faço todo ano. Uhum. Todo ano, completou o ano, eu já faço mamografia e faço a prevenção.
Muito bem, faz certinho. Você também?
Oi, Nil Júnior, bom dia. É, a Rádio Pajeú ficou ótima aqui no Góis.
Ah, tá ouvindo no Góis também nosso debate. Nil, é muito importante a prevenção. Minha mãe, Helena França, teve um câncer há 5 anos atrás e graças a Deus teve a cura. E um dos motivos foi o diagnóstico precoce. Luciane Siqueira diz que faz todos os anos a prevenção. Bom dia, sou muito cuidadosa, está dizendo aqui. Dani Fernandes, faço todos os meus exames preventivos, todos os anos. Tenho 50 e mais alguns, está dizendo ela aqui. Mas está correta de fazer seus exames preventivos. Mais uma,
e
diga.
Quem faz a ultrassom vaginal todo ano? Precisa fazer a prevenção?
É a mesma pergunta da ouvinte, já foi esclarecido. Alô, do telefone.
Alô.
Oi, quem fala?
Bom dia.
Bom dia.
É Clara, aqui de Guaraci.
Diga, Clara, pode falar.
Olha, na verdade, eu não gostaria de falar, é sobre um caso da minha mãe, que ela fez uma prevenção, aí foi encaminhada para um ginecologista da UPA, e ele disse que ela precisava fazer uma perinha, suspensão de estilo.
Sim.
Aí foi encaminhada ela para fazer a cirurgia em Vitória. Quando chega lá, ela não precisava fazer essa cirurgia. Aí, agora a gente tá sem saber, assim, realmente, se ela precisa, se ela não precisa. Aí vamos até, eu e minha irmã vai levar ela para um médico particular, porque a gente não confiou.
É, teve indicação da UPA e quando chegou lá no especialista que ia fazer a cirurgia, ele disse que não precisava.
Foi.
É, essa segunda palavra de do cara que cuida, do especialista dizendo que não era necessário, eu acho que já dá certa segurança. Às vezes um clínico geral, os clínicos têm experiências em outras áreas também. A minha recomendação, não sei se você procurar outra opinião ou se aguarda um pouco, ver se há alguma manifestação de sintomas. Tem algum conselho para ela, doutor João?
É melhor ouvir outra opinião.
Pode ouvir outra opinião, né? Muito bem. Vamos para o zap, diga.
Olá, Nil. Bom dia. Aqui é Maria Helena, do PPP. Eu estou em dias com meus exames.
Muito
com
bem.
Com o Papa Nicolau e com a mamografia. Tá ok.
É, o pessoal aqui está cuidando direitinho. Antonieta todo ano faz mamografia, Cícera Amaral também, Eliana também, Silvana tem 42 anos, todos os anos faz o exame, né? É, vamos aqui mais uma, diga.
Bom dia, Nil. Então, Nil, eu gostaria de saber do doutor essa questão do autoexame que a gente faz em casa. Se também no consultório médico é necessário que o paciente peça para o ginecologista fazer o exame de toque ou ele tem que fazer sem ser necessário que a gente peça, porque eu tenho 38 anos, já fui diversas vezes no ginecologista, mas ele nunca fez, né, exame de toque. Simplesmente eu faço o autoexame em casa.
Ok, doutor.
Então, nós orientamos que o autoexame seja feito realmente em casa, mas havendo a queixa e havendo a necessidade, aí cabe ao profissional de saúde fazer nos serviços, e é o que a gente faz. Certo? Então não é de rotina. Se você chega com uma queixa ginecológica, não necessariamente o especialista tem que fazer o exame da mama.
Só complementando, Nil, até porque quem mais conhece o seu corpo, né, somos nós. Eu conheço meu corpo, então eu vou sentir um sinal diferente no meu corpo. Eu vou sentir se tem algum nódulozinho que não é comum. Então, é mais fácil eu ter essa percepção, porque eu conheço meu corpo. Por isso que a gente orienta, que é importante, mesmo que você não esteja sentindo nada, porque tem gente que só começa a fazer o autoexame quando começa a sentir algum sintoma, né? Então, o autoexame, ele é preventivo. O autoexame é para você fazer, mesmo sem você estar sentindo nada, todos os dias. Tira um tempinho no banheiro, no chuveiro, quando for trocar de roupa, enfrenta um espelho. Então, a mulher, ela vai conhecer o seu corpo. Então, se eu fiz o autoexame hoje e daqui a 6 meses eu fiz novamente, lógico que eu vou sentir se tem alguma coisa diferente, né? Na minha mama, na minha axila. Então, é por isso que a importância do autoexame ser realizado pelo paciente. Lógico, como o doutor muito bem falou, que o médico, se houver a queixa clínica, ele vai checar, né? Vai avaliar, vai solicitar exame, se necessário. Porém, é muito importante que a mulher tenha esse cuidado de conhecer o seu corpo.
Ok. Márcia, como é que está a oferta de mamografia na Casa de Saúde, como sendo rede complementar? A gente já falou um pouco desse trabalho na rede municipal. Eu lembro que, não só nesse período, mas sempre houve uma cota de mamografias para a Casa de Saúde. Isso aumentou, diminuiu? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Realmente já teve até mais, até 1.200. Hoje temos, certo, 300 mamografias mês, pagos pelo SUS, né? Nessa faixa etária permitida pelo governo, na parte de 49 a 69 anos, né? 59 anos. E tem também feito pelos municípios nessa outra faixa etária, né? Que aí já quem paga não é o Ministério da Saúde, já são as prefeituras, né? E você, aqui, lá na Casa de Saúde, uma das coisas que a gente mais se preocupa justamente com essa parte da mama, né? Aqui, agora, esse mês, outubro, faz justamente 9 anos que eu tive o câncer de mama, né? E eu, quando foi à noite, eu senti aquele caroço na mama, cheguei na Casa de Saúde no outro dia, deixei só minhas coisas e fui direto no consultório de Júnior. Júnior, eu quero fazer um ultrassom. E ele viu e já fez a ultrassom da mama, e na hora ele já viu, lógico, ele não poderia dizer com certeza que era um câncer, ué, mas...
Pela experiência
pela
dele,
experiência, né? Ele já disse, olha, mamãe, eu comei, tem 50% de possibilidade de ser um câncer, né? E fui para Recife e aí fiz também a mamografia lá na Casa de Saúde e fui para Recife. Isso quando foi numa quarta-feira, na quinta eu já estava sendo operada. Fiz quimioterapia e radioterapia, e inclusive, como estavam falando aqui a respeito de gestante, aonde eu estava fazendo, que era no Santa Joana, a quimioterapia, e lá tinham duas gestantes jovens que estavam fazendo quimioterapia. Eu até fiquei, meu Deus, será que isso não atinge as crianças? Eu realmente fiquei muito apreensiva. Mas, graças a Deus, estou aqui contando a história, estou para as pessoas ouvintes ver que a medicina está muito evoluída. Quantas pessoas já morreram com câncer de mama, como outros cânceres também. E hoje tudo é a parte preventiva. Se a mulher fizer o autoexame, fizer mamografia mensal, como é, anual, então tudo isso vai evitar. Na Casa de Saúde, a gente tem várias coisas que contribuem também. Nós temos uma equipe médica, nós temos a doutora Michele Moura, que é ginecologista, temos um mastologista, que é doutor Roberto, e temos toda aquela sequência. Nós temos mamógrafo, nós temos a ressonância magnética, a tomografia, tudo isso assim, são os exames que ajudam, né? E nós temos também agora, que foi inaugurado esse mês na Casa de Saúde também, que os caras ouvintes ficam tomando ciência, o densitômetro por raio-x de corpo inteiro. Ele é um DPXA, alfa lunar, de 3 segmentos. Então, hoje também... esse densitômetro, ele também detecta a parte da osteoporose, tanto não só feito no homem, na mulher, mas também no homem. Lógico, a incidência na mulher é maior, principalmente pós-menopausa. Então, hoje também nós temos com este serviço na Casa de Saúde. E ali, olha, no que a gente faz, a ultrassom da mama, faz a mamografia. Ali tem o mastologista, que já retira aquele nódulo, né? Já manda que nós temos lá na Casa de Saúde o laboratório onde faz a biópsia, Sérgio Moura, que está lá no laboratório da Casa de Saúde, que ele é o diretor do câncer, do Hospital do Câncer em Recife, na parte de patologia. Então, já existe, você vê ali na Casa de Saúde, aquela sequência. Você chega, já passa para o ginecologista, já passa para o mastologista, lá mesmo você faz ultrassom de mama, lá mesmo você faz a mamografia, lá mesmo você faz a coleta para a biópsia, lá mesmo já faz a biópsia. Então, assim, já faz toda aquela parte onde a gente pode ter um diagnóstico mais rápido para poder que a mulher tenha uma nova oportunidade. E eu quero também aproveitar a oportunidade, convidar todas as pessoas que agora em outubro a Carta de Saúde está fazendo 38 anos. E no dia 7 de novembro, uma quarta-feira, de quarta agora que vem a 8, nós vamos fazer um grande louvor e vamos renovar a nossa fé. E só tem que agradecer a Deus por estar aqui contando a história da cura, graças a Deus, 9 anos, já passou pelo aquele período mais os 5 anos, considerado os 5 anos, mas todo ano o meu check-up é sagrado, é mamografia. E outra coisa, o exercício físico. Ainda ontem saiu na rádio, as pessoas, uma mulher mesmo que teve câncer de mama, e ela, assim, a partir daquele momento, ela hoje é uma grande maratonista. Ela viu que o caminho é esse. Então, vamos se prevenir, vamos também ter uma boa alimentação e vamos malhar, andar. O governo está aí investindo, nosso prefeito patriota está fazendo aqui as academias da cidade. Vamos malhar mesmo. Ontem mesmo eu malhei tanto que me senti mal até para dormir, viu? Ué, fiquei toda quebrada. Fiz, na Casa de Saúde mesmo, eu fiz o RPG, que nós temos o RPG. É muito importante o RPG, alongamento. Olha, global. Você acredita que eu tinha esporão. E o médico, o ortopedista, passou RPG e Pilates, né? Você acredita, já faz mais de ano eu não sei o que é dor no esporão, só com alongamento. Então eu faço uma hora de RPG, uma hora de Pilates e uma hora de academia. Mas ontem realmente eu quase não consegui dormir, porque o corpo ficou exausto.
Então, se precisar, a senhora vai dar cambão e muito menino novo por aí, né?
É, e outra coisa, subi nos degraus da igreja. Ontem eu até fiz uma extravagância, onde eu juntei meus funcionários, comprei pão. Eu nunca mais eu comi pão, fiz uma farra, juntei tudinho. Eu digo agora
eu
de
mereço,
noite...
Eu mereço, já queimei tanta caloria que eu mereço um pãozinho.
Aí eu disse, agora de noite eu tenho que subir os degraus da igreja e até a torre da igreja, né? De castigo, para poder...
Porque comeu pão?
Porque comi pão,
mais
né?
Mais uma coisa
aí
dessa.
Aí tem que evitar, né?
Ô, Manuela, eu não vou perguntar se você está correndo tanto quanto a Márcia, nem subindo tanta escada. É, como é que está aí a participação do NASF nesse debate do Outubro Rosa? Bom dia.
Bom dia, Nil. Prazer mais uma vez estar aqui no debate. Bom dia aos ouvintes. O NASF está a 1000 por hora. Uhum. Como sempre, a gente vem falando aqui das atividades. Inclusive, agora eu estava mostrando aqui para João as ações que estão acontecendo na zona rural, né? Porque essas atividades, não só na zona urbana, mas na zona rural, né? Principalmente naquelas localidades de difícil acesso. Né? A gente leva os profissionais, a equipe multiprofissional, e vai discutir o tema, vai tirar dúvida. Né? E aí a equipe do NASF, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social, educador físico, essa questão da atividade física que dona Márcia estava falando, né? A gente está estimulando muito a população agora, mais do que nunca, com essa implantação das academias da saúde aqui no município. Né? Ampliamos também o número de profissionais de educação física, para que hoje, em todos os bairros, na zona urbana, a gente tenha grupos de atividades físicas com profissionais de educação física. Uhum. Né? Então, essa maratona, né, do outubro, não só no outubro, mas durante todo o ano.
Claro, muito bem. É, doutor João, a Márcia deu o exemplo da questão da atividade física. Está provado que a atividade física ajuda e o sedentarismo é fator de risco para câncer de mama também, né?
É, exatamente. Quando a gente fala de fatores de risco, a gente cita, dentre outros, a questão do sedentarismo, que acarreta a obesidade, a idade maior que 50 anos, alterações genéticas, que é o famoso caso de Angelina Jolie, que tem alterações nos genes, que fez logo a mastectomia, porque tinha um alto risco.
Mas ela tirou tudo, né?
Ela
depois fez mastectomia, né?
Ela tem essas alterações genéticas, com uma história familiar importante de câncer de mama, e fez logo a mastectomia, esterectomia, como medida preventiva mesmo, certo? Então, fatores de risco, sedentarismo, obesidade, etilismo... Então, todos esses que também levam às outras coisas, não só...
Exatamente. A Flávia faz uma observação, vou pedir sua opinião como médico que atende no setor, atende na rede complementar e também na rede pública. A Flávia está dizendo que as chances de se curar hoje pelo SUS, ela acha que são menores. Porque depender do SUS, muitas vezes você descobre o câncer, às vezes aguarda meses para conseguir passar pelo médico. Se não tiver dinheiro, um plano, pode morrer na fila, diz ela. Né? Diz que recentemente uma paciente em Caruaru foi até destaque no ABTV porque descobriu a doença e pela demora no tratamento veio a falecer. O senhor é jovem, mas já tem experiência aí de rede pública. Está melhorando, ainda há muito gargalo para que haja uma intervenção rápida numa paciente com diagnóstico de câncer de mama?
Veja bem, da faculdade para cá, de 5 anos para cá, a gente viu muita melhora, certo? Então, muitos tipos de cânceres curáveis, certo? E uma rapidez também, claro que ainda tem a lentidão do SUS, né? Isso aí para tudo. Mas a gente consegue, sim, encaminhar pacientes com tratamento rápido, principalmente para câncer de mama. Uhum. Então, a gente vê, sim, uma melhora e uma maior rapidez nessa questão. E existe uma lei federal que as mulheres têm até 30 dias, não as mulheres, todo paciente acometido com câncer, em 30 dias ele tem que ter iniciado seu tratamento.
Pois não, Renato.
Só que tem, só ressaltar, para, né, que às vezes pode ser essa... questionamento que ela queira estar fazendo. A paciente também pode ter sido diagnosticada, né, tardiamente, né, então pode ter acontecido isso. Que a gente fala da precocidade da descoberta, do diagnóstico, para efetivar com maior sucesso o tratamento. Então, uma coisa que você descobre, como você falou no início, quando se está no início, é bem mais fácil de você ter chance e sucesso na cura. Outra coisa é um câncer de descoberta tardia, um paciente que está numa metástase, né, que são já vários órgãos comprometidos, um paciente desse, a chance dele de cura é bem remota. Então, tem que se atentar também a isso, ao prazo que foi diagnosticado. Então, como ela falou, isso foi um caso que aconteceu numa determinada cidade. Então, cada caso é um caso. A gente não pode generalizar essa regra.
Entendi. Pergunta do Jânio para a Márcia. Como é que está a questão da UTI da Casa de Saúde, que é uma coisa que a gente fica aguardando? Tem alguma novidade?
Olha só, eu fiz todo o alicerce, né? Você sabe que toda construção tem a parte do alicerce, depois a segunda etapa. A primeira etapa do alicerce eu fiz. Realmente estou sem fôlego para continuar. Estou atrás aqui de parceria.
O Estado tinha prometido, o governador chegou a prometer, andou alguma coisa.
Mas justamente passa um pouco de insegurança, assim, mudança de governo, também, tudo, e eu estou me sentindo muito insegura nesse investimento. Sei que é necessário, fiz a primeira etapa, que é muito difícil, essa parte do alicerce, que é onde pega a parte de instalação elétrica, esgoto, toda essa parte foi feita. Mas estou sem fôlego e estou procurando parceria para poder ver, realmente é necessário, mas agora...
Mas o custo de manutenção é muito alto, principalmente, né?
É muito alto. E depende muito do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. E, inclusive, em Salgueiro mesmo, a UTI ficou pronta lá em Salgueiro. Passaram 1 ano e 2 meses parado, aguardando o convênio com o SUS, que realmente é quem mantém, né?
Isso, exato.
E tudo isso deixa a gente inseguro, claro, né? Você já pensou UTI, um investimento mais de 2 milhões de reais.
Demora para credenciar para o SUS.
Demora para credenciar, e realmente a gente não tem essa situação financeira. A gente necessita de fazer parcerias, né? Claro. Como a gente tem parcerias na Casa de Saúde, na parte da ressonância magnética, é um exame de alta complexidade, isso, como a tomografia. Mas estamos correndo atrás, inclusive, vamos atrás aqui do Dr. João Veiga, para ver se faz aí uma parceria, sei lá, com o Tricentenário, tudo, para ver se a gente consegue. Agora, o alicerce está lá pronto. Sim, outra coisa, eu quero aproveitar a oportunidade. Uma vez me disseram, eu nunca me esqueci, disse que o maior presente nos dias de hoje que você pode dar a uma pessoa é um par de tênis. Então, quando você tiver dúvida, fulano, é um aniversário, dê um par de tênis, porque o par de tênis vai forçar ele, incentivar as pessoas a caminhar, a fazer exercício físico. Então, nunca esqueça, quando você tiver em dúvida, o presente é um par de tênis.
Vamos com o nosso último giro desse bloco aqui com as mensagens, por questão do Dr. João, inclusive. Diga você no zap.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Eduardo Silva. Nil Júnior, eu queria saber dos médicos aí a respeito de... uns carocinhos nas axilas que eu tenho. Desde novinha começou com como um carocinho de feijão, e começou a se espalhar, tá como um saque. Quando eu tive meu bebê, eu sofri muito porque encheu de leite. E também eu já fiz uma operação no seio de um nódulo, né? Aí eu queria saber se isso mais na frente pode causar uma coisa mais grave, ou se é preciso operar, ou se não é necessário operar.
João.
Então, todos nós temos nas axilas, em outras partes do corpo, glândulas sudoríparas e células de defesa que nós chamamos de linfonodos, certo? Então, por N motivos, por processos infecciosos, por neoplasias também, esses glândulas eles podem inchar, crescer, certo? Ou infectar também. Então, o que cabe para essa paciente é um exame clínico. Fazer um exame clínico, rastrear algum foco infeccioso, né? Investigar.
Muito bem. Nil, fiz a prevenção esse ano, mas não consegui mostrar. Estou sentindo muita dor no útero. Estou dizendo aqui a ouvinte pelo zap, não se identificou. Tem que mostrar o exame, né? Fez a prevenção, procurar. E...
procurar o postinho, né, Nil?
Para apresentar o exame.
Se ela for daqui de Afogados, isso. Procurar, ou então de qualquer outro município, procurar os postinhos de saúde, né?
Uhum. Vamos aqui para mais uma, diga.
Oi, Nil, bom dia. Jaciema, do bairro Sombrais. Eu estou ouvindo o programa e eu quero saber do médico se é normal sentir dores nos seios. É da minha mãe, ela já tem 58 anos e todo ano ela faz esse exame, mas só acusa glândulas inflamadas. É normal ou não? Olha, dê uma resposta, por favor.
Agora, pois não.
Olha, a questão de dor mamária é muito comum, desde pacientes jovens até pacientes com idade mais avançada, tá certo? No livro, de livro, ele coloca que a alça, aquela alça que, com ferro que coloca embaixo de sutiã, é a principal causa de dor mamária na mulher. Então, está muito relacionada ao hábito, porque comprime a musculatura que tem ali e a mulher refere dor, tá certo? Então, a dor mamária em si, ela não é um fator de risco e não é de diagnóstico de... câncer de mama, não.
Mas tem tratamento,
mas
né?
Mas tem tratamento, sim.
Ouvinte Leonilda dizendo que depois da menstruação são a secreção amarela da mama. O que é que pode ser?
Essa secreção amarelada, se vier sanguinolenta também, deve ser investigada. Pode ser só um processo infeccioso, que a gente chama de mastite, ou pode ser algo mais. Então, cabe também um exame clínico.
Ouvinte que não se identificou aqui pergunta, nódulo de gordura no peito é perigoso?
Normalmente, não. Né, esses fibroadenomas que nós chamamos são lesões benignas. Quando o paciente faz a mamografia, o radiologista ele segue uma escala internacional. Então, convencionou-se no mundo todo usar uma escala chamada Birhardt. Essa escala ela vai de 0 a 5. E com essa escala, a gente pode classificar se a lesão não tem risco, se é uma lesão benigna, se é provavelmente benigna, provavelmente maligna, e por aí vai, certo? Então, normalmente, essas lesões de gordura, elas não têm nenhum risco.
Bom, nesse bloco, eu vou chamar mais duas mensagens para...
O Nil Júnior, é Dineide. Eu tenho 44 anos. Ano passado, eu fiz. Esse ano, eu faço, porque se já disseram que não faz todo ano.
Mamografia. Quem disse deve ter dito... A informação está errada, né, doutor?
Eu acho que a questão dela é a questão da idade, né? 44 anos. Então, ela não se enquadra nos critérios do SUS. Que é a partir de 50 a 69.
Mas tendo outros meios de fazer...
Tendo outros meios ou havendo uma história familiar importante, né?
Se ela tiver indicação clínica, Nil, mesmo ela estando fora da faixa...
Por exemplo, casos na família...
A prefeitura faz. Okay. Ela pode estar procurando serviço.
Alô, do telefone.
Oi.
Oi.
Oi. Aqui, eu vou fazer 45 anos. Aí, quando está perto de eu menstruar, saiu uma secreção meio esverdeada no meu seio. Aí eu queria saber desse médico que está dando entrevista para ver se é normal.
João. Entendi. Bom, é o meu caso parecido com aquela ouvinte que falou há pouco, né?
Acaba uma investigação clínica, mas pode ser somente um quadro infeccioso, pode ser algo mais. Então, tendo a indicação e a necessidade, tem que procurar o serviço.
Atentar ao odor, né? Se for uma secreção que não tem cheiro, é mais fácil de ser uma coisa mais comum, normal, né? Quando ela tem um odor fétido, aquele mau cheiro, aí já pode ser uma indicação de alguma infecção, né? Aí tem que procurar o tratamento clínico.
Saideira do bloco.
Pergunta aí o médico, é que todo ano eu faço a mamografia. Mas só que o ano passado, quando eu fiz, aí o médico pediu a ultrassom. Aí quando eu fiz a ultrassom, ocultou uma glândula, não sei o que lá. Aí esse ano eu ainda não fiz. Aí eu estou em confuso se eu peço para fazer a ultrassom ou a mamografia. Porque eu fiz a mamografia e ele pediu a ultrassom. Aí eu não sei qual é o que é diagnóstica melhor, se é a ultrassom ou é a mamografia. Pergunta a ele aí, por favor.
Doutor João.
Então, Selma, são exames que se complementam, tá certo? A indicação inicial dentro da faixa etária é fazer a mamografia. E havendo a necessidade para diferenciar se a lesão ela é sólida ou cística, ou seja, uma bolsinha de líquido, aí a gente pede a ultrassonografia, tá certo? Que a mamografia não tem como fazer essa distinção. Então, a gente seguindo aquela classificação e havendo a necessidade, se complementa com a ultrassonografia, ou se a paciente é muito jovem e a mama é densa, a gente já parte logo para a ultrassonografia.
Muito bem. O doutor João abriu uma janela na sua agenda, porque ele está atendendo nesse momento na Casa de Saúde. Quero agradecer pela presença dele nesse primeiro bloco. E a gente está à disposição aqui. Sucesso agora no, na sequência da manhã. O senhor fica o dia todo lá?
É, plantão, 24 horas.
Plantão de 24 horas. Muito obrigado. Um prazer tê-la aqui, viu? Vamos vir mais vezes. E Márcia quer falar também. Pois não, Márcia?
Olha só, eu quero aproveitar a oportunidade de dizer que a Casa de Saúde tem médico plantonista de domingo a domingo, inclusive o doutor João, que está aqui, considero o meu filho adotivo, está entendendo?
Muito bem.
Ele atende todas as quinta-feiras, plantão de 24 horas, e aos sábados e domingos, de 15 dias, ele está lá também atendendo vocês, a todas as pessoas. Na segunda-feira, nós temos de segunda a sexta, doutor Edson Moura, que é aquele médico já cirurgião geral, clínico, experiente, está lá toda de segunda a sexta. Na parte da manhã, durante o dia, na segunda, à noite, tem doutor Ribamar, que é o pediatra. Na terça, nós temos doutor Cristóvão e doutor Edson. Doutor Cristóvão também fazendo a parte de cirurgia, ginecologia e obstetrícia. Na quarta-feira, temos durante o dia doutor Edson Moura e à noite o pediatra doutor Ribamar. Na quinta, aqui, doutor João. E na sexta, doutor Edson, durante o dia. À noite, doutor Roberto, médico mastologista, que ajuda muito nessa parte, né, principalmente do câncer de mama, também ele faz a parte de cirurgia geral. E temos no sábado e domingo de 15 dias, doutor Ribamar, e temos também doutor Roberto também aos sábados também, no final de semana, e doutor João. E a gente faz aqui a nossa parte, agradeço aqui a todos os ouvintes, e na realidade vamos se cuidar, porque, Ave Maria, a bola da vez, infelizmente, é o câncer, né? O câncer está assustando em todos os segmentos,
claro,
né?
Claro.
É no câncer de mama, é de útero, olha, está realmente assustado. Eu acho que isso também é ligado muito à parte, eu acho, de alimentação,
sim,
né?
Claro.
Então, vamos cuidar o estresse, né? Vamos cuidar na parte da alimentação. Inclusive, eu fui a um médico e ele disse a quantidade de alimentos que inflamam o fígado. É impressionante. Eu digo, Ave Maria, agora a gente tem que perguntar ao médico o que é que você pode comer, porque nada pode, né? Porque, olha, o pão é ruim, tudo é ruim, nada presta, tá entendendo? Eu digo, agora vinha de lá para cá, digo o que é que eu posso comer.
O que é que
pode comer? O que é que eu posso comer? Porque realmente tudo inflama o fígado, e inflamando o fígado, aí vai por aí afora. E, então, muito obrigado por essa oportunidade. Nós estamos lá, Deus me deu essa oportunidade de estar aqui contando a história, que tive câncer de mama, que tem cura, que estou curada com a ajuda de Deus, e estou aqui orientando as pessoas no que eu puder,
muito
e fazendo
bom
a minha parte.
Muito bom, muito obrigado. Eu vou para o intervalo rapidinho, a Manuela fica conosco, a Renata também, tirando dúvidas na sequência desse debate sobre o Outubro Rosa.
O debate das 10.
Muito bem, segundo e último bloco do debate sobre o Outubro Rosa, aqui com Renata Souza, supervisora de atenção básica, e a Manuela Nascimento, do NASF, psicóloga, falando dessa campanha. Deixa eu mandar um abraço aqui para Iraci Costa, para todo o povo de Novo Pernambuco em Carnaíba, e também para Silvestre, na Paraíba, município de Tavares, né? A Iraci Costa, todo mundo ouvindo a PAGEU agora em 104,9. A Lurdinha Lopes parabeniza pelo debate, né? Ela chamou a atenção aqui, parabenizando a Márcia Moura, que falou do tênis. E ela está dizendo que está, inclusive, precisando de um tênis. Então, quando ela aniversariar, quem quiser, dê um tênis para a Lurdinha. Nil, no toque, eu senti como se tivesse um pequeno nódulo. E quando toco, dói. Tenho 32 anos. Está dizendo a Simone aqui. Renata, o que você indica para ela?
Nil, eu oriento que ela procure um atendimento médico, né? Para fazer uma avaliação clínica. Mas já tranquilizando a ela que essa lesão que dói, ela tem uma probabilidade muito pequena, né, de ser uma lesão mais grave.
Mais grave, né?
Geralmente aquela lesão silenciosa é que ela é mais, a maior chance, né, de ser. Até porque é mais difícil de diagnosticar, porque você não sente.
Isso, que é uma característica da maioria dos cânceres, né?
Você não sente, não procura. No intervalo a gente estava até discutindo, né? Às vezes uma pequena verruguinha que você tem na virilha, na vulva, e você acha que é comum, que é normal, e você não trata, não investiga. É. E aquela verruguinha vai se tornando algo mais sério. Tem gente que passa relatos que nos entristecem, às vezes, gente que diz que sentiu pela primeira vez há 3 anos atrás.
E não deu atenção. Diga no zap.
Nil, pergunta ao médico se é normal. Meu filho mais novo, ele tem 3 anos e já está com 2 anos que ele não mama. E eu ainda tenho leite nos seios. É normal? Ou eu tenho que procurar o médico?
Essa aqui é a amiga Josiema. Vocês acompanham casos assim, Renata? O que é que pode ser indicado?
É comum, Nil, por conta da progesterona, né, que é um hormônio. E a mulher mesmo, ela é por conta que ela amamentou muito tempo. Ela disse que ele amamentou até os 2 anos, né, de idade. Então, esse período prolongado de amamentação estimula. E quanto mais você estimula, mais a produção. Então, é comum que as mulheres... Tem mulheres que mesmo após... tem filhos com 8 anos, 9 anos de idade, e se, às vezes, quando ela aperta o mamilo, ainda sai leite. Uma secreção.
Pode ter medicação para reduzir essa carga hormonal aí?
É tratamento hormonal. Aí deve ser feito com orientação médica. Procurar ela deve procurar também o profissional.
Diga você no zap...
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos vocês que estão aí na Rádio PAGEU. Nil Júnior, eu gostaria que vocês perguntassem a eles aí, né, que todos que estão presentes, se é verdade que quem dá de mamar não tem câncer de mama, ou assim, no período que está dando de mamar.
Amamentar reduz o risco?
Reduz, Nil. Isso é um fato. A amamentação, ela reduz. Porém, o tratamento, ele deve ser feito quanto antes possível. Lógico que a gente não orienta em ocasião nenhuma a interrupção de uma gestação para um tratamento. Porém, a amamentação, ela, nesse caso, ela deixa de ser tão importante quanto o tratamento da mulher. Então, se é diagnosticada, ela não deve continuar a amamentação e deve iniciar o tratamento. Mas a pergunta inicial dela, se reduz sim as chances do câncer de mama. O fator da idade também, né, da gestação, por questões hormonais.
Entendi. Você no zap?
Bom dia, Nil. Eu quero perguntar ao doutor aí, que uma pessoa está mandando perguntar, né? Ela fez esterectomia, se ela precisa fazer o exame de prevenção todo ano.
Renata.
Faz sim, Nil. O exame, a coleta, diferente, existem 3 situações, né, para a coleta. Na gestante, que não é feita a coleta endocervical, que é aquela coleta que a gente faz com a escovinha, que você coloca, introduz no orifício do colo. Na gestante não faz só a coleta ectocervical ou endocervical, que é a coleta por fora. A coleta da mulher normal, com o útero normalzinho lá, que você faz as 2 coletas, e a coleta, nesse caso de esterectomia, que você faz só do local, no caso do colo, onde estava o colo. Então, você faz a coleta daquela secreção até para doenças, né? Doenças sexualmente transmissíveis, fúngicas. Então, é feito também a coleta.
Como é que é o acompanhamento depois do diagnóstico de câncer? tem acompanhamento psicológico, por exemplo, do NASCE? Como é que as pessoas que têm o diagnóstico são acompanhadas, Manuela?
Nil, como nossa equipe é uma equipe que trabalha o foco, né, o objetivo maior é a prevenção, né? Então, a gente tem esse acompanhamento às pacientes e, posteriormente, nós temos alguns serviços no município que tem os profissionais para fazer esse acompanhamento mais aprofundado. Né? Nós temos o Centro de Saúde da Mulher, onde a gente conta, né, com um profissional, com um psicólogo, que vai fazer esse acompanhamento, porque a gente sabe que não só o câncer de mama, como o câncer de colo ou qualquer outro tipo de câncer mexe muito com o emocional da pessoa. Então, essa mulher ou esse homem, porque a gente está falando muito de câncer de mama, uhum, na mulher, né? E a gente sabe que câncer de mama também dá em homens, né? Que homens também, um percentual muito isso, menor, mas que existe, né? Então, essa pessoa, quando recebe um diagnóstico de câncer, né? É como se o mundo daquela pessoa ela estivesse desmoronando. E aí a pessoa precisa de um profissional, de uma escuta qualificada, né, para processar, né, esse seu diagnóstico e dar seguimento ao seu tratamento da melhor forma que puder. E aí, qual é a melhor forma? Primeira coisa, eu tenho que estar com a cabeça boa. Eu tenho que estar com o meu funcionamento mental organizado para eu poder encarar um tratamento, para eu poder saber conviver com as dificuldades, com as reações de um tratamento de câncer, que a gente sabe que não é um tratamento simples, não é um tratamento rápido, né? E aí a pessoa precisa ter esse amparato, e aqui no município nós temos tanto, uhum, a equipe do NASF, né, nas unidades, visitando, fazendo visitas domiciliares, né, de uma escuta qualificada, como no serviço de saúde, no Centro de Saúde da Mulher.
Uhum. Muito bem. Bom, quero agradecer a vocês mais uma vez, agradecer a Renata e a Manuela pela contribuição também, e a gente vai continuar conversando. Acho que já estamos já mais para o fim do mês de outubro, mas isso não impede um debate, uma colaboração como essa, para levar informação à população. Então, Renata, muito obrigado e sucesso aí no trabalho.
Obrigada, Nil, né? Me despeço dos ouvintes e da equipe aqui da Rádio Pajéu e mais uma vez agradecendo. E gostaria também, Nil, de agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer e parabenizar a equipe, a nossa equipe de saúde, que graças a Deus nós temos uma equipe aqui no município muito compromissada, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer a todas as enfermeiras nas unidades, aos médicos, ao pessoal da limpeza, ao pessoal da recepção, os agentes comunitários de saúde, as técnicas de enfermagem, dentistas, a SB, a equipe do NASH, do CTA, do Centro de Saúde da Mulher. Agradecer de uma forma, assim, verdadeira, e é muito gratificante você poder contar, porque em nenhum momento, né, Manu, que a gente precisa da nossa equipe, eles não medem esforço para estarem participando. Quando a gente volta, vamos fazer uma programação assim, eles dão ideia, dizem que vão fazer assim. Nós fomos preparar essa programação do Outubro Rosa e já tem unidade fazendo. Né? Nós temos fotos que eu posso estar disponibilizando para você, belíssimas nos eventos, com crianças, com mulheres, fazendo os atendimentos. Então, assim, isso nos deixa muito felizes. Então, gostaria de agradecer a todos vocês, nossa equipe de saúde do município de Afogados da Ingazeira, e parabenizar. E agradecer à população pela participação, né? A compreensão, a participação. Muito obrigada.
Manuela, muito obrigado. Valeu.
Eu que agradeço, Nil. Estamos à disposição, né, a gente enquanto município, Secretaria de Saúde, e que as pessoas, né, que escutaram o nosso debate, que estão vendo as matérias, né, alusivas ao Outubro Rosa, que não tenha medo, né, que busque, que vá atrás. Hoje, graças a Deus, nós temos em todas as unidades de saúde médico todos os dias. Então, assim, não tem desculpa para a gente não buscar esse atendimento, né? Temos as enfermeiras também. Então, fica aí, né, o alerta, né? Quero agradecer mais uma vez a participação e bom dia a todos.
Muito obrigado. Daqui a pouco, as últimas do programa final do debate de hoje. O debate das 10.